O Pampa e a Mata Atlântica são os dois biomas presentes no Rio Grande do Sul. A região das Missões fica em uma área de transição entre eles. Mas, na maior parte do estado, o Pampa é o bioma que predomina, ocupando aproximadamente 69% do território gaúcho. A principal característica do Pampa são grandes extensões de campo nativo com vegetação rasteira, diferente da Mata Atlântica com florestas densas, manguezais e campos de altitude. Este é o segundo episódio da série especial da Rádio São Luís do Clima ao Campo. Vamos falar aqui sobre as características e as ameaças à natureza e à biodiversidade gaúcha. Em toda a sua extensão, o Pampa abriga mais de 12 mil espécies de plantas, animais, fungos e bactérias. Porém, desde 1985, o Pampa perdeu 3,8 milhões de hectares de vegetação, segundo dados do Map Biomas. Vamos ouvir agora Eduardo Vélez, biólogo e consultor ambiental na área do Pampa.
Tem várias áreas do Pampa em que foram feitos plantios, né? São áreas que são impróprias para a agricultura e foram usadas e hoje estão com baixa produção ou mesmo abandonadas, né? A gente deveria restaurar essas áreas e ter uma política pública de apoio à pecuária sustentável. E também a diversificação da agricultura, né? O que a gente vê é que a gente praticamente no Pampa tem o quê hoje? Soja, arroz, né? E outras cultivares em menor escala, né? Mas a gente não vê uma agricultura diversificada, né, com rotação de culturas, enfim, que é o que a boa prática agrícola recomenda, né? Então a gente também deveria fazer uma revisão do modelo de agricultura que está sendo aplicado no bioma, né? Se a gente quiser estar minimamente preparado para enfrentar os dramas das mudanças climáticas, né? A gente tem que, por um lado, reduzir a emissão de carbono e, por outro lado, estar, digamos assim, adaptado à mudança climática que já está em curso, né? A gente tem convivido nos últimos anos já com eventos extremos que a gente já convivia no passado, mas eles não eram tão intensos. Então, o problema de chover muito, né? Outros anos também chovia muito, mas não com a intensidade que está acontecendo agora, né? De ter descargas aí de chuva impressionantes em 2 ou 3 dias, né? E a mesma coisa com os períodos de seca, né? A gente tem tido verões muito secos, né? E quando tem um evento Laninha, provavelmente nós vamos ter Laninha em breve, né? No ano que vem. Então, como é que a gente está preparado para um período que o clima vai ficar seco durante 2 ou 3 meses, né? Então a gente tem que estar, digamos assim, entender que a vegetação nativa é nossa aliada. E também, eu acho que tem que superar esse debate, né, que é atrasado, que diz que a vegetação nativa é uma coisa improdutiva, né? A gente há uma visão de que a vegetação nativa atrapalha a produção, né? Porque eu perco área de produção, porque na verdade a gente tem que desenvolver maneiras mais inteligentes de conviver com a vegetação nativa, porque ela é protetora, né? Inclusive da produção ambiental, né? Da produção agrícola, né? Se eu tiver vegetação nativa, eu vou ter polinizadores, por exemplo, vai melhorar a produtividade da safra agrícola para cultivares que dependem da polinização para melhorar a sua produção de grãos, por exemplo, né? E assim por diante, né? Se eu quiser reduzir a erosão, reduzir, melhorar a infiltração da água no solo, quanto mais vegetação nativa eu tiver e bem distribuída na propriedade, melhor, né? Então, acho que a gente tem que mudar um pouco, né, a maneira como a gente enxerga a floresta, né, o mato, o campo, o banhado, né? E passar a ter especialmente no âmbito das propriedades rurais, né, e trabalhar com esses componentes da natureza de maneira mais inteligente, mais harmoniosa, né?
O avanço de monoculturas é o principal fator que afeta os campos nativos do Pampa. Além disso, o bioma é o menos protegido do Brasil. Apenas cerca de 3% da sua área está em unidades de conservação. Um dos reflexos da transformação do Pampa é a perda da capacidade do solo em reservar água. Quem nos conta mais sobre esses impactos é Rafael Cabral Cruz, professor de gestão ambiental da Unipampa.
Há quanto tempo a gente não tinha tantos anos seguidos de desastres naturais? Né? Há quanto tempo a gente vivia... Eu me lembro, quando eu iniciei na profissão, e nós começávamos a trabalhar com expectativas de clima, eu trabalhava com banhados, né? E o ciclo hidrológico é importantíssimo para os pulsos de inundação dos banhados, e a gente já se preocupava com isso. E quando a gente analisava as lavouras de arroz, por exemplo, a gente tinha, numa conversa com os produtores, com os extensionistas, com os hidrólogos, né, uma expectativa de um ano de perda de safra para 10 anos de safra normal. Olha como mudou. Nos últimos seis anos de desastre. Quer dizer, as coisas estão de fato já mudando, elas não vão mudar, elas estão mudando. E essas mudanças, elas têm levado a um aumento da frequência de fenômenos climáticos extremos. E dentro deles, o mais frequente deles é a seca. As previsões do IPCC nos levam, né, a um quadro que até o final do século nós vamos ter mais chuva, mas muito mais seca. Parece contraditório. Por que que isso vai acontecer? Porque as chuvas vão ser cada vez mais concentradas no tempo, quer dizer, vão ser muito mais intensas, como foi em maio de 2024, provocando inundações, provocando deslizamentos de terra, desastres. Mas o número de dias entre esses eventos chuvosos vai aumentar. O que hoje está entre 7, 8 dias em média, dependendo da região do estado, né, entre dois períodos, quer dizer, é a média. Não, tem períodos do ano que é um pouco mais, tem períodos do ano que é um pouco menos, mas em média hoje está por volta de 7 a 8 dias. E isso vai pular até o final do século para mais de 21 dias, em média, entre uma chuva e outra. Isso vai afetar o armazenamento no solo. Por quê? Porque... com o aumento da temperatura que vai acontecer, né, e já está acontecendo, mas vai ser mais intenso ainda até o final do século, o que vai acontecer é que vai aumentar uma taxa muito grande a evaporação, a evapotranspiração das plantas. E com isso, essa chuva, que choveu um monte, e provavelmente encheu o armazenamento do solo, ela vai esvaziar mais rapidamente. Hoje a gente tem evapotranspiração no verão, chega a 7 milímetros por dia. E isso vai aumentar muito. E com isso, com o aumento do tempo entre eventos chuvosos, vai aumentar em média para cerca de 20, 21 dias, nós vamos ter muito tempo com o armazenamento do solo vazio, o que vai levar a um processo, né, primeiro do que o Carlos Nobre chama de savanização do nosso clima, e depois até uma sub-aridização, quer dizer, nós ficaríamos com clima, né, mais para o semiárido no final do século. E isso tem implicações gigantes sobre agricultura, sobre produção de alimentos, sobre geração de riqueza, e nós já começamos a viver isso, né? E a chave para mitigar, a chave para a gente diminuir os impactos dessa mudança climática nas nossas bacias hidrográficas é, portanto, aumentar o armazenamento de água na terra. E isso só é possível aumentando a profundidade de raízes, ocupando essa profundidade de raízes intensamente com raízes, né, em todas as camadas do solo, que significa que isso não pode ser efetuado com monocultura, porque cada planta explora uma camada muito homogênea do solo. Quando tu tem policultura, como por exemplo sistemas agroflorestais, as raízes elas vão estar ocupando simultaneamente várias camadas do solo em maior profundidade. E isso vai levar ao aumento da capacidade de armazenamento de água no solo. Isso vai ter dois tipos de impacto. Primeiro, vai aumentar o efeito esponja do solo em maior profundidade, o que vai aumentar a capacidade ou o volume de água armazenado. E, por outro lado, ao reter mais água no solo, durante os eventos de chuva extrema, vai também retardar um pouco a onda da inundação. Então, se existe uma medida viável para mitigar os efeitos das enchentes, o primeiro deles é reter água no solo.
Voltamos agora com o biólogo Eduardo Vélez sobre como combinar produção de alimentos e preservação de campos nativos.
E para isso que a gente precisa mapear o bioma, entender quais são as regiões mais críticas, ter políticas públicas direcionadas para essas regiões que a gente considera que são regiões problema, né? E ter um diálogo com o setor produtivo, né? Inclusive para incluir tecnologias e também incentivos econômicos para que essas mudanças possam ser implementadas e tenham sustentabilidade econômica e no tempo também, né? Assistência técnica, enfim. Então, procurar modelos de agricultura, tanto a pequena, a média, como a grande, que possam, digamos assim, reduzir as emissões de carbono, é muito importante, né? Como a gente pode ter planejamento da ocupação do território dentro da propriedade, de maneira que a gente consiga ter uma alternância de áreas de produção com áreas de vegetação nativa, né? Mantendo corredores de vegetação nativa entre propriedades rurais também é uma coisa importante, né? Então, esse planejamento territorial em que a gente olha para uma região não só dentro da propriedade, mas no conjunto das propriedades, né? O que a gente pode fazer numa determinada região para conectar uma área de floresta que está a 10 quilômetros de uma outra área, por exemplo, ou uma área de campo, né, que está isolada de uma outra área de campo, para ter um corredor ecológico ali, sem precisar criar um parque ou uma unidade de conservação dentro das propriedades rurais, né? Como é que os produtores podem ajudar, tendo esse tipo de informação dos proprietários nas redondezas e criar iniciativas desse tipo, né? Eu acho que tudo isso são coisas novas que poderiam ser implementadas, né? Oportunidades que iam melhorar muito a condição natural do bioma, né? Sem criar conflitos com a produção, né? Eu acho que tem um espaço aí de melhorias, de equilibrar essa balança da produção e da conservação, que ainda são muito pouco explorados por preconceito, né? Por preconceito, então acho que tem que sentar numa mesma mesa o setor produtivo, o setor da conservação, o poder público, e a gente tentar construir paisagens, né, mais sustentáveis no Pampa, para que a gente possa estar preparado, minimamente preparado para os impactos que vêm aí em função das mudanças climáticas, né? Outra coisa importante é pensar um pouco nos cenários futuros, né? Os modelos climáticos mostram que aqui no sul do Brasil, que não em todo o Rio Grande do Sul, mas em boa parte do Rio Grande do Sul, a gente tem aumento da chuva, né? Então vai chover mais, né? Como é que a gente está preparado para ter mais chuva, né? Qual vai ser o impacto de ter mais chuva aqui para a agricultura ou para a pecuária? Quem está melhor preparado para conviver com isso, né? Isso é um problema ou é uma oportunidade, né? Então, eu acho que esse tipo de debate, ele também tem que ser feito, né? Do ponto de vista da produção e da conservação, né? Qual é o futuro, a próxima década, daqui a 20 anos, né? Os modelos climáticos, eles são, digamos assim, bastante precisos em relação a isso, né? Tem alguma incerteza, mas a gente sabe, está previsto que vai chover mais. Então, como que a gente se prepara para isso? Vai chover mais? Bom, vai ter mais erosão, porque a chuva arrasta, né, o solo exposto. Então, a gente tem que ter práticas agrícolas mais cuidadosas, né, mais adaptadas para esse cenário, senão a gente vai ficar sem solo, né? E aí a gente vai ter, digamos assim, problemas regionais aí, né, de perda de produção por não cuidar, né, de elementos da natureza que são essenciais, né, para sustentabilidade.
No próximo episódio, vamos seguir falando sobre a pecuária familiar com foco na atividade na região das Missões. Na série do Clima ao Campo, também vamos detalhar como a agricultura familiar pode contribuir para a preservação ambiental no Rio Grande do Sul. Essa é uma produção da Rádio São Luís. Meu nome é Micael Legário, sou jornalista e pesquisador e assino o roteiro e a edição da série. Saiba mais sobre esse e outros conteúdos em radiosaoluis.com.